UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da Leira, não posso negar. Já iniciaram os preparativos para o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. As mais diferentes e criativas marchinhas e blocos começam a receber destaque. E os interessados já podem se inscrever no segundo concurso de marchinhas do Mestre Jonas. Uma comissão julgadora vai dar prêmios para as três melhores marchinhas. E para falar melhor sobre o assunto, eu converso agora com o gestor do projeto, Curu Lima. Boa noite, Curu Lima. Tudo jóia?
E aí, Antônio. Beleza?
Beleza. Então, esse concurso é uma homenagem ao compositor Mestre Jonas, né? Explique para os nossos ouvintes quem foi Mestre Jonas.
O Jonas foi um dos maiores compositores de samba aí de Minas Gerais, cara. E ele faleceu, né, em 2011, praticamente na virada do ano, e deixou uma obra aí muito bacana, ainda que tenha lançado só um disco, né, oficialmente. Mas era um cara que estava fazendo um trabalho muito legal, e o samba que ele estava desenvolvendo dialogava com muitas frentes, assim, na música mineira. Não era uma coisa fechada, né? Não era uma coisa hermética, era muito aberto, tanto ligado para o lado das raízes quanto ao lado da experimentação, e estava num processo muito interessante, assim, uma figura alegre, incrivelmente com energia positiva, assim, e foi embora precocemente, né, muito novo, com 30 e poucos anos. E aí a gente resolveu, então, homenageá-lo, né, com a história do concurso de marchinha. A gente estava discutindo, na época, com a Banda Mole, instaurar esse concurso na cidade, porque achava que isso era uma forma de dar visibilidade para a produção musical ligada ao carnaval e tudo. E acabou que o Mestre Jonas simbolizava muito isso, né, essa alegria, essa vontade de fazer uma coisa para cima. E aí a gente acabou colocando o nome do concurso em homenagem a ele.
E o concurso, ele busca resgatar o tradicional carnaval de rua de Belo Horizonte, né? Para você, quais são as principais características desse nosso carnaval de rua?
Olha, Antônio, eu vou te confessar que eu estou te ouvindo um pouco mal. Tem como aumentar um pouquinho meu retorno? Eu não entendi sua pergunta, me desculpa.
Está ouvindo melhor agora, Curu Lima?
Agora sim, opa. Aí sim, você pode repetir, por gentileza?
Claro. O concurso, ele busca resgatar o tradicional carnaval de rua aqui de Belo Horizonte, né? Eu queria saber de você quais são as principais características desse carnaval.
Eu acho que o carnaval de Belo Horizonte, como principal característica, cara, é essa capacidade das pessoas de ocuparem, né, os seus bairros, de fazerem suas manifestações ali localmente, de forma bacana, de forma até mesmo improvisada. O que já naturalmente é uma coisa que resgata o que era a brincadeira do carnaval no passado, né? A cidade de Belo Horizonte, ela precisa e tem a necessidade de ter sua área urbana ocupada, né? E eu acho que essa forma que o carnaval de Belo Horizonte tem tomado, né? Não é um carnaval com corda, não é um carnaval com mega desfile de escola de samba, não é nada disso. Ele é um carnaval que, de certa forma, começa a reproduzir também a lógica da cidade do interior, que tem carnaval de rua. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que tem, um carnaval livre, um carnaval espontâneo, e onde as pessoas conseguem se expressar através das músicas que são criadas, cantando coisas do passado e também criando coisas novas. E aí a gente acha que as marchinhas, elas simbolizam pra caramba isso, né? Simbolizam pra caramba esse momento, porque elas acabam contendo dentro delas a expressão de um inconsciente coletivo aí, ou de insatisfação, ou de crítica, ou mesmo de gozação de alguma coisa, e isso acaba tomando conta das pessoas, e a alegria vem naturalmente. As pessoas botam para fora coisas que elas não conseguem fazer no seu dia a dia, né? O carnaval permite isso, permite você se fantasiar, se transformar em outra pessoa sendo você mesmo, e conseguir expressar coisas que você não expressa normalmente, né? Que normalmente a própria sociedade não te permite falar ou dizer no cotidiano, aí, das relações de trabalho, do estresse do dia a dia, e o carnaval permite isso. E é uma forma da gente se ressignificar, né? Da gente se reaprender enquanto mineiro, conviver, ver as diferenças que existem na cidade, andar na rua, né? Ver como é que é a rua andando a pé nela, direto. A gente, às vezes, está sempre andando de ônibus, ou de carro, ou de moto, e nem sente a cidade como ela é de verdade. Eu acho que o carnaval de rua de BH, ele dá essa oportunidade pra gente, né? A gente tem que agarrar essa oportunidade.
Uhum. E Curulima, muitos dos blocos, eles tratam de temas políticos, né? As baixinhas também. Isso sempre foi comum aqui no carnaval de BH ou essa é uma característica que veio com a volta do carnaval de rua?
Não, eu acho que é uma característica um pouco de Belo Horizonte, sabe? Assim, uhum. É lógico que as baixinhas não são só sobre temas políticos, né? Não só são temas de contestação. Mas as coisas que vêm acontecendo em Belo Horizonte, elas acabam propiciando esse tipo de temática. É, no ano passado, a gente teve muita marchinha voltada para a questão política, né, ou para a questão comportamental, ou para a relação do poder público com a cidade, ou para a relação da Câmara dos Vereadores com a população. É, eu acho que não tem como evitar, quando você vê a cidade sendo alagada, quando você vê obras que não terminam, quando você vê coisas que são feitas de forma um tanto quanto equivocadas, quando você vê algum tipo de repressão acontecendo, você acaba tendo uma assim como o rap acaba fazendo, né, na periferia, é uma forma de expressão, de você contar o que você está sentindo, o que você está vivendo. Acho que a marchinha, de uma maneira até mais ampla, talvez, ela consiga colocar isso de forma expansiva, assim, para a população, né? Uhum. E se tivesse tudo 100%, tudo lindo, maravilhoso, se tudo fosse perfeito, acho que não surgiriam tantas marchinhas falando dessas questões, hein? Mas como tem mazelas, acaba que elas viram temáticas, né? Não tem como escapar de coisas que estão relacionadas com corrupção, de coisas que estão relacionadas com problemas de mobilidade, que a cidade de Belo Horizonte enfrenta muitas coisas nessa direção, né? E acho que isso vai acabar sendo tema de novo em 2013, e a gente tem que curtir isso, porque isso acaba despertando alguma consciência também, né, em muita gente.
Verdade. Agora são 8h37, você está no Noite Ilustrada, e hoje estamos conversando com o gestor do projeto que realiza o segundo concurso de marchinhas do Mestre Jonas, Curulima. Curulima, vamos falar um pouco mais agora do concurso, né? O que caracteriza uma marchinha para quem estiver interessado em produzir uma?
Cara, o concurso ele é bem livre. Uhum. A marchinha ela tem uma estética relativamente bem definida, né? Ela vem das bandas marciais mesmo, ela tem a sua origem lá atrás. Só que a temática a gente, por exemplo, não definiu, né? A gente está fazendo um concurso de temática livre. Apesar de a gente ter falado aqui agora, né, dessa questão política toda, mas se a pessoa quiser fazer uma marchinha voltada para a Lagoa da Pampulha, para a Copa do Mundo, para, enfim, para um tema sentimental, para algum tema polêmico ligado a qualquer assunto, está totalmente livre. No nosso concurso, a gente não está exigindo também nenhuma superprodução, né? Qualquer um que quiser ir pegar um violão, compor uma música que ele considere que tem a estética de uma marchinha e quiser mandar ali lá no Facebook, botou ali, colocou no SoundCloud e mandou, para a gente está valendo, né? Agora é óbvio que não dá para a gente, no concurso, abraçar todas as músicas. A gente gostaria muito, mas não dá. Então a gente vai selecionar 12, que a gente vai considerar que são as mais expressivas, né? As que representam mais o momento, as que musicalmente também são mais interessantes. E essas 12, elas vão ser ensaiadas pela banda do Thiago Delegado. E aí o autor ou os intérpretes, né, vão ter a condição de apresentar isso com uma big band aí de 8, 10 pessoas no palco do Granfinos lá no dia 26. E, finalmente, na própria noite, que é um baile à fantasia, as três marchinhas mais significativas, vamos dizer assim, né, da cidade ou do estado vão ser escolhidas, e isso aí depois vai ser apresentado também ao vivo no desfile da Banda Mole no dia 2. Essa que é a brincadeira que a gente está fazendo. Então, para quem está ouvindo aí, quiser colocar uma marchinha, fica à vontade. Não tem nenhuma restrição. E uma coisa que é bacana é que até marchinhas que já se inscreveram no ano passado podem se inscrever novamente, só não dá para se inscrever as marchinhas que ganharam, né? Uhum. As três que ganharam, elas realmente estão de fora, porque já foi, já ficou marcado na lembrança. Agora tem que vir umas coisas novas aí. Agora, não precisa ser uma marchinha que nunca foi executada, né? Pode ser uma marchinha que já existe há muito tempo e que só é conhecida num bairro ou numa região. Lembrando também que o concurso esse ano, ele não é mais só de Belo Horizonte. A gente abriu o concurso para o estado inteiro. Uhum. No primeiro ano só podia se inscrever as marchinhas de BH, né? Agora a gente abriu para o estado todo, porque a gente imagina que tem uma produção de marchinhas gigantesca também no interior do estado. Tem carnaval legal em tudo quanto é lugar desse estado, né? São 850 e tantos municípios. Então, você imagina, se todo mundo ficar sabendo, vai vir uma produção aí muito legal para a gente poder escolher.
É verdade. Curulima, então, muito obrigado pela entrevista. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma das vencedoras do ano passado, que foi a Coxinha da Madrasta.
Maravilha.
É joia, então.
Então, vamos nessa. Obrigado, viu, velho? Um abraço.
Um abraço, até mais.
Até mais.
Daí eu acabei de conversar com o gestor do projeto que realiza o segundo concurso de marchinhas do Mestre Jonas, Curulima. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de janeiro no Facebook da Banda Mole, www.facebook.com/bandamole. Os três primeiros lugares vão ser conhecidos no dia 26 de janeiro, no tradicional baile da Banda Mole, que acontece na Casa de Shows Granfinos. Para mais informações, acesse www.granfinos.com.br. E agora então, vamos de Flávio Henrique com Na Coxinha da Madrasta.
Não sei se é ladrão, pervertido ou pederasta. Tem gente metendo a mão na coxinha da madrasta. Não sei se é ladrão, pervertido ou pederasta. Tem gente metendo a mão na coxinha da madrasta. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. O nosso dinheiro ele gasta na cozinha da madrasta. Tira a mão,
tira a mão.
Cozinha da madrasta. Agora BH já tem Édipo e Jocasta. Burguês pôs o seu cigarrete na coxinha da madrasta. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. Milhares de reais por mês pro lanchinho do burguês. O nosso dinheiro ele gasta na cozinha da madrasta. Tira a mão,
tira a mão,
tira a mão,
tira a mão.
É hora de dar um basta. A grana da população foi parar na cozinha da madrasta. Tira a mão,
tira a mão,
tira a mão,
tira a mão.
É hora de dar um basta. A grana da população foi parar na cozinha da madrasta.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
44